Certo, está bem, mas eu estava a dizer, isto não, nós não estamos na reunião.
Não.
Nós não estamos. Sim. Mas vão pensando. Portanto, há uma comissão de trabalhadores. Bom dia. Há uma comissão de trabalhadores. Depois há o contacto de uma trabalhadora que se apresenta como representante dos trabalhadores precários. Mas enquanto a Comissão de Trabalhadores é eleita pelos seus pares, neste caso não é. Portanto, mas o senhor... Como? Sim. Portanto, era só para dizer que existe esta questão e, portanto, falarei com o Bloco de Esquerda e pronto. Agora, se nós também teremos que ouvir os trabalhadores. Portanto, talvez tenha que arranjar os representantes dos trabalhadores, dos alegados trabalhadores, um alegado representante dos alegados trabalhadores precários e porventura, representantes da Comissão de Trabalhadores.
Eu coloquei essa questão na Comissão de Trabalho.
Sim.
Quando foi na Casa do Lourdes, eu comecei exatamente a falar com o relatório à mesa sobre a Comissão de Trabalho, dizendo quem são as senhoras, representam quantos, aqueles que votam mais ou menos 24, 39, 36, quem são, quem representam.
Eu acho que, em todo o caso, para além dos indicados, também, enfim, mais vale a mais do que a menos. Irei também convocar a Comissão de Trabalhadores. Não, independentemente de senhora deputada Diana Ferreira, independentemente. Não, mas. Como? Sim. Não, hoje não. Oh, senhora deputada, isto não estamos em reunião e, portanto, a única coisa que queria saber era a vossa opinião. Já ouvi a opinião do PSD, já ouvi a opinião do PS. A senhora deputada não tem opinião.
Não, eu acho que nós
temos ouvido o que está no
requerimento.
Mas o que eu... Mas o requerimento... senhora deputada, o requerimento foi discutido e votado ontem. Sim. Pois não, mas nós já foi. Mas representa, é que não existe nenhuma formalidade.
Não existia uma formalidade.
Sim. Pronto, já chegaram os senhores. Veja lá. Credo. Vai. Olha, a Igreja São Tomás de Aquino é aquela lá ao pé da minha casa. É uma garagem. É numa garagem. Está bem. Então, muito bom dia a todos e a todas e a todos. Existem vários membros da comissão que estão na reunião via Skype e, portanto, com os que estão presentes e com os que estão via Skype, temos quórum e, portanto, podemos iniciar a nossa audição. Trata-se da audição do Sr. Provedor do Ouvinte da Rádio e Televisão de Portugal S.A. para a apresentação do relatório de atividades relativo ao ano de 2019. Agradeço ao Sr. Dr. João Paulo Guerra a sua presença e ter aceito estar aqui hoje, ter coordenado a sua agenda para estar aqui connosco hoje. Nós, esta semana e a próxima, estaremos a proceder a todas as audições regimentais que não foram feitas e por aí que aqui estamos. Nós temos uma grelha que é de cerca de 40 minutos. O Sr. Provedor pode fazer uma intervenção inicial até 10 minutos. Depois, cada grupo parlamentar poderá utilizar até 3 minutos. E, no final, o Sr. Provedor terá novamente para uma intervenção final, onde prestará os esclarecimentos, enfim, que entender. Tem novamente 10 minutos. Portanto, sem mais atrasos, dou a palavra ao Sr. Provedor.
Estamos a repetir a máscara.
Sim, enquanto estiver a falar, pode estar sem máscara, porque de facto isto é uma tortura, não é? Faz favor. O tempo, podes acompanhar, está ali um cronómetro.
Muito bom dia e muito obrigado pelo convite, Sra. Presidente da Comissão Parlamentar de Cultura e Comunicação, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, muito obrigado por ouvirem o representante dos ouvintes. É a maneira dos ouvintes serem ouvidos, que é também uma função da rádio. A rádio já há muito que deixou de ser um meio de comunicação de sentido único. Os ouvintes podem comunicar e têm quem os atenda e quem lhes responda. E eu, com frequência, me acontecem situações e tomo conhecimento de situações e deparo com casos no exercício das minhas funções na Rádio e Televisão de Portugal que lamento imenso não ter no dia seguinte uma audição parlamentar para trazer aqui algumas questões fresquinhas para conhecimento dos representantes da nação portuguesa. Este ano de 2020, em que já estamos, um ano, portanto, o relatório acaba em 2019, deste ano. Este ano de 2020, marcado por uma situação tão particular e tão inédita entre nós, esta crise pandémica, permitiu demonstrar, quanto a mim, a potencialidade as potencialidades da rádio, do meio rádio, em situações extremas e também permitiu confirmar todas as suspeitas que haviam fundamentadas de que a rádio não estava equipada com meios necessários e suficientes para responder convenientemente a uma situação de emergência como a que se deparou, particularmente de meios humanos e de meios técnicos. Eu andava há 4 anos, em 2 mandatos sucessivos, andava há 4 anos a tentar demonstrar à administração da empresa, aos diretores da empresa e a outras instâncias, nomeadamente aqui no Parlamento, ao Conselho de Opinião, ao CGI, a todos os meios aos quais tive acesso, tiveram a gentileza de me ouvir, de alertar para a situação de degradação dos meios técnicos, de equipamentos e de meios técnicos dos estúdios da radiodifusão, alertando-os para que há situações de emergência em que a rádio tem um papel fundamental, é o meio por excelência para comunicar com as pessoas e pode acontecer que nessas situações a rádio, os equipamentos de que a rádio está dotada sejam tão obsoletos e tão desajustados que a rádio não consiga dar essa resposta. A meu ver, a rádio pública cumpriu, de algum modo, com algumas limitações, mas cumpriu o seu papel naquela fase mais aguda da pandemia, cumpriu o seu papel à custa de muita engenharia, com as poucas pessoas que existem, dividi-los ao meio, uns ficam a trabalhar em casa, outros trabalham na redação, etc. A RTP foi praticamente evacuada, havendo três casos confirmados de testes positivos de Covid-19, mas dois deles fora de Lisboa, e foi evacuada para preservar os... evitar o mais possível o contacto entre as pessoas para evitar a disseminação da doença. O que imediatamente a rádio provou na resposta que tentou dar e que de algum modo deu, mas com um grande engenho e com grandes artifícios, etc., foi que a rádio não estava preparada para a mobilidade. E a rádio não está preparada para a mobilidade, quer dizer, a rádio não está preparada para a rádio, não está preparada para exercer a sua função de meio de transmissão, que é a rádio, que é um rádio, que é um meio de transmissão de comunicação essencialmente adaptado e utilizado para a mobilidade. A essência própria da radiodifusão é a mobilidade. Eu, nos relatórios anteriores, fui alertando para sucessivas situações, denunciei o desinvestimento na rádio pública, logo no primeiro relatório, relativo a 2017, do primeiro mandato, primeiro ano do primeiro mandato que cumpri, situação de desinvestimento, deparei com uma situação surpreendente. Disse-me numa entrevista para publicar no programa do Provedor, disse-me a diretora responsável por equipamentos para exteriores e equipamentos de estúdios, disse-me: a rádio, nesse capítulo, não tem orçamento. A rádio pede à administração da RTP cada coisa de que precisa. Nós precisamos de renovar um emissor, comprar outro emissor, porque aquele foi vandalizado, foi atacado, caiu por si com uma tempestade, etc. A rádio pede coisa, instrumento a instrumento. E, magnanimamente, às vezes, a administração concede dar uma resposta positiva a um desses pedidos. A RTP tem uma situação muito original quanto às questões técnicas, que é: RTP é rádio e é televisão. A produção, a parte quer de informação, quer de programação, tem diretores diferentes na rádio e outros diretores na televisão, independentes uns dos outros, nem sequer podem eventualmente ter que comunicar por questões estratégicas da empresa, mas que trabalham separadamente. A programação, tem vários diretores de programação, para os canais todos, para cada canal. A informação, tem um diretor, a rádio tem um diretor para toda a informação. Chega-se ao diretor técnico e o diretor técnico é da televisão e dá uma ajudazinha à rádio. Portanto, é o único setor daquela empresa em que as coisas estão, de facto, unificadas, mas estão unificadas de uma forma a que a rádio, de uma forma geral, sai sempre prejudicada. Não digo nada disto em relação à pessoa em si, é porque, naturalmente, quem tem que gerir orçamentos tão poderosos, tão vastos, tão robustos, como agora tanto se diz, como são os da televisão, cada meio que é usado na televisão, em que uma câmara de televisão hoje em dia é mais caro do que um estúdio de rádio, e portanto ele entra uma câmara para a televisão e um estúdio de rádio, o diretor comum opta por uma câmara para a televisão. Isto é um exemplo, claro. Isto foi, portanto, o que eu constatei em 2017. 2018, o tema central do relatório continua a ser o desinvestimento, as consequências do desinvestimento. Primeiro, denunciei o desinvestimento. Segundo, denunciei as consequências que se estavam a manifestar nas instalações da rádio. E depois, no de 19, denunciei a degradação geral a que a rádio chegaram e as... A solução ilusória que estava, que começou nessa altura, só nessa altura, a ser desenhada. Uma pseudo-solução, já falamos disso. Outras instâncias, como a Comissão Parlamentar, como o Conselho de Opinião da RTP, como o CGI da RTP, manifestaram as suas preocupações em relação à situação de obsolescência do equipamento e dos estúdios da rádio. Houve um ano, em 2018-2019, em que as avarias se sucediam todos dia a dia, não é? Mudava-se a emissão, a cabine principal, da principal emissão, digamos, a cabine que conduz toda a emissão do dia da Antena 1, que é o principal canal de rádio da RTP, mudava para um estúdio porque aquele avariou. No dia seguinte avariava o segundo, não é? Passava-se a emissão para o Porto. E depois passava... E isto foi um ano inteiro destas soluções absolutamente precárias, absolutamente inspiradas pelo momento e que criaram tantas e tais situações de deficiência que nos corredores a rádio passou a ser carinhosamente designada por Rádio Avarias. Como havia que fazer alguma coisa, o Sr. Presidente, que esteve aqui ontem, o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, que esteve aqui ontem e que falou aqui em 2017, numa entrevista ao provedor do ouvinte, declarou: estou aberto e a administração está aberta, como a rádio ultimamente tem sido muito discriminada nos orçamentos, estamos abertos a fazer uma discriminação positiva a favor da rádio e do online nos próximos anos, para que a rádio possa recuperar meios para responder técnica e tecnologicamente às necessidades que tem. Em 2019, como ainda não tinha aparecido o pagamento daquela promessa da discriminação positiva, eu perguntei ao Sr. Presidente: então, e a discriminação positiva, lembra-se? Não, a discriminação positiva já está a ser aplicada. Então o que é a discriminação positiva? A discriminação positiva é a chamada visual radio. Há pessoas que se deixam inebriar com estas expressões, nem sequer, acho que isto é mesmo de propósito, que não se arranja uma tradução para visual radio e que continua nos documentos oficiais da RTP, nas palestras da RTP, nas audições parlamentares da RTP, os mais altos dignitários da empresa, a falarem na visual radio. Não tem, portanto, tradução em português. E o que é a visual radio? E o que é a visual radio? A visual radio, portanto é a rádio sem acento, a visual radio é onde, onde a rádio não tem acento, na visual radio, a visual radio é uma modalidade menor de televisão. Ontem o Sr. Presidente e o Sr. Engenheiro, os dois administradores que estiveram aqui assim, disseram que a visual radio acrescenta algo à rádio. Não, a visual radio diminui algo à televisão. É uma televisão de terceira categoria. É uma rádio com imagem. As imagens que tem tido de alguns programas são as imagens mais desinteressantes que se podem apresentar num ato de comunicação. É o locutor, com uma câmara em cima da cara, faz uma pergunta a uma pessoa que depois não aparece a imagem, aparece o som da resposta e, entretanto, fica a ver-se o locutor, que é a única pessoa de quem tem a imagem, que é quem está no estúdio, a mexer em papéis e tal, a coçar-se, a tirar a coisa, a olhar para o relógio, não é? E a gerir aquilo. O som, o conteúdo que se está a dar naquele programa vem de fora e não tem imagem. E eu pergunto a mim mesmo quem é que poderá estar interessado numa televisão menos do que a televisão que já tem e que evolui imenso e que tem coisas fantásticas para a frente. Quem é que agora está interessado em ter uma televisão que anda para trás e que à rádio só retira coisas essenciais, como, por exemplo, a disponibilidade das pessoas para ouvirem rádio a fazer outra coisa, a tratar da sua casa, a arrumar os livros, a arrumar os papéis, a tratar de outras coisas, ouvindo a rádio. Se tiver que estar a olhar para uma imagem, deixa de ter que fazer alguma coisa. Eu digo que a rádio é um meio de comunicação de mãos livres para os ouvintes, a visual radio não é. Mãos e olhos. E depois, apontar como solução esta magia e tal da imagem, parece que estamos. Parece que apareceu os desenhos animados, o rato Mickey, etc. Apontar isto é uma pseudo-resposta a uma rádio que não tem nada. Quer dizer, não tem nada. E agora vão-lhe acrescentar uma coisa que não acrescenta nada à rádio. Não acrescenta verdadeiramente nada. Não acrescenta verdadeiramente nada à rádio. O que a rádio continua é a ter problemas muito graves de obsolescência dos equipamentos e dos estúdios. Há um estúdio, o senhor administrador ontem disse aqui, está a ser feito o estúdio modelo. Quando estiver pronto, vão lá todos os diretores dar o seu parecer sobre aquilo, se é aquilo que se quer e não, e depois farão então reprodução daquele estúdio por outros estúdios parecidos. Mas aquilo está há mais de um ano em obras. Começaram por, a primeira coisa que fizeram foi pôr uma proteção, um segundo teto, um teto falso, em cima, entre o teto e a superfície habitável e trabalhável do estúdio, para conter o som. Aquilo não continha, repercutia o som, de maneira que nós parecia que as pessoas que falavam ali parecia que estavam a falar para uma pandeireta. Aquilo reverberava tudo. Eu acho bem que se faça isto, que se testem os planos no concreto. Por exemplo, ter-se-ia evitado, se se fizesse isso originalmente no edifício atual da RTP, na parte de rádio, se tivesse testado originalmente que os estúdios, sendo os estúdios no terceiro andar, no segundo andar, a redação não pode ficar no terceiro, como de facto está. O que existe é um posto avançado da redação no segundo, ao lado dos estúdios, para avançar imediatamente em caso de notícias de emergência. Este modelo dos estúdios num andar e a redação no outro era o modelo da emissora nacional quando quem lia os noticiários eram locutores de serviço que estavam ali e à hora tantas traziam-lhe o noticiário e ele, muito obrigado, e lia o noticiário. Agora não, são os jornalistas que escrevem as notícias.
Estamos todos muito interessados em ouvi-lo.
Mas,
Que o senhor tinha 10 minutos e já vai em 15.
Ah, diabo, eu vou parar e vou usar os meus minutos depois. Eu vou usar os meus minutos depois. Portanto, acho bem que detesto os equipamentos, mas equipamentos exequíveis e que tenham uma correspondência real às necessidades das pessoas e que não sejam uma mera ilusão. Pronto, agora fico-me por aqui. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Ora, é essa. Bom, então vamos começar a ronda dos grupos parlamentares. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Cristina Sousa, do grupo parlamentar do PS. Dispondo até 3 minutos, Sra. Deputada.
Obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Vou tentar cumprir. Senhoras e senhores deputados, cumprimento o Dr. João Paulo Guerra e agradeço a sua presença na Comissão de Cultura e Comunicação. É um prazer tê-lo connosco. No relatório enviado a esta Assembleia estão plasmados um conjunto de matérias para a rádio em Portugal, mas também um conjunto de preocupações que já abordou algumas delas e irá certamente abordar ainda nos minutos que terá ainda para intervir. Nesse sentido, e tal como refere, comparando os relatórios, o Sr. já falou nisso também, os relatórios dos anos anteriores, no que concerne à correspondência dirigida ao provedor, inclusive no ano 2019, verifica-se um aumento ligeiro do número de mensagens cujo maior volume de queixas, e passo a citar, concentra-se em críticas a programas e rúbricas, à própria programação, à má qualidade da música transmitida na Antena 1 e ao excesso de horas de futebol, com frequentes atropelos do futebol à programação da estação. Assim, Sr. Provedor, pedia-lhe que, com base nestes dados, nos dissesse como avalia a prestação do serviço público da rádio. Depois, também, o mesmo relatório refere que se mantêm as críticas e as queixas quanto às dificuldades na acessibilidade dos cidadãos aos serviços difundidos pela rádio pública, aos atrasos ou às falhas de colocação de podcasts online, bem como dificuldades dos ouvintes em aceder e lidar com essas mesmas tecnologias. Assim, Dr. João Paulo, gostaria que clarificasse um pouco melhor estas observações, por parte dos ouvintes, nomeadamente no modo como lidam com as novas tecnologias e, especificamente, do modo como se relacionam ou não com as rádios online da RTP. No documento está ainda, no documento enviado, estão ainda identificados um conjunto de problemas, nomeadamente o desinvestimento, que o Sr. Provedor já falou, que tem ocorrido na rádio ao longo dos anos, na estagnação, na obsolescência de instalações e de meios técnicos, mas também na insuficiência de meios humanos, e isso encontra-se bastante bem patente no relatório. Assim, Sr. Provedor, na sua opinião, como é que a RTP tem respondido a essas críticas? E o senhor Provedor já aflorou também um pouco estas questões, mas gostaria que especificasse um bocadinho melhor. E em que medida estas insuficiências afetam a prestação do serviço público da rádio? Pedia-lhe também que nos dissesse um pouco mais se tem havido por parte da administração da empresa uma discriminação positiva, conforme o próprio relatório também fala, e o Sr. Provedor também já falou um pouco sobre isso. Mas nem tudo são problemas, e o relatório é referido também para além das questões e até sugestões dos ouvintes. Estes também tecem um conjunto de elogios às grandes reportagens e aos excelentes repórteres que têm a Antena 1, bem como aos programas de culto em todas as antenas da rádio e do serviço público, ambos distinguidos com prémios ao longo de 2019 e até prémios repetidos, com diversos e prémios de prestígio. Assim sendo, e nesse sentido, gostaríamos que se referisse a alguns dos aspectos positivos do serviço público da rádio da RTP e de que forma se distingue das demais ofertas do mercado, de modo a justificar a sua existência. Muito obrigada, Dra. João Paulo.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Fernanda Velez, pedindo-nos de facto seja respeitado o prazo dos 3 minutos, por favor.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento o Sr. Provedor, Dr. João Paulo Guerra. Sr. Provedor, agradecemos muito a apresentação do relatório de atividades relativo ao ano 2019 e tomamos boa nota das explicações e dos contributos que hoje prestou a esta comissão. A figura do provedor é muito valorizada pelo PSD por se tratar, sobretudo, de uma forma indireta da participação dos cidadãos na vida democrática. Sabemos que o seu trabalho é importante, complexo e permanente. Destacamos do relatório o aumento das mensagens críticas, dúvidas, sugestões, satisfações, elogios e queixas dirigidas ao provedor do ouvinte e destacamos ainda o número total de elogios e outras mensagens de satisfação que sofreu uma considerável diminuição. De 5,5% em 2018 passou para 2,9% em 2019. Segundo o relatório, e cito, as questões técnicas de cobertura das redes de emissores continuam a constituir a razão de queixa mais frequente na correspondência dos ouvintes ao provedor no continente. Senhor Provedor, é com preocupação que lemos um conjunto de queixas que confirmam o facto de o serviço público de rádio não estar a ser plenamente assegurado. Com efeito, as críticas e as queixas relativas à dificuldade na acessibilidade dos cidadãos aos serviços difundidos pela rádio pública leva-nos a constatar que o serviço público de rádio enfrenta ameaças reais e inquietantes, porque não existe, na verdade, uma política de investimento continuado, nem uma estratégia clara para assegurar aquela importante missão. De ano para ano, como disse e bem o Sr. Provedor, os problemas adensam-se e não se vislumbra por parte da tutela a tomada de medidas que resolvam esta situação, apesar dos insistentes alertas, incluindo os alertas provenientes dos ouvintes, os verdadeiros destinatários deste importante serviço público. Dada a sua experiência no exercício deste cargo, gostaria de lhe perguntar como explica o Sr. Provedor que os seus alertas continuam a não encontrar eco na administração da RTP? Que razões levarão a tutela a ignorar a realidade? Uma outra questão. O provedor do ouvinte dispõe dos recursos humanos, financeiros ou outros necessários para o regular funcionamento, a resposta atempada e devida do provedor aos ouvintes, assim como para a produção dos programas semanais do provedor? Gostaríamos também de saber o seguinte. Ao longo do seu mandato, tem podido contar com a cooperação e disponibilidade dos órgãos, estruturas, serviços e trabalhadores da RTP, designadamente através da prestação e da entrega célere e pontual das informações e dos documentos solicitados, bem como da permissão do acesso às suas instalações e aos seus registros, sem prejuízo da salvaguarda do registro profissional? Por último, uma referência à revisão do contrato de concessão do serviço público de rádio e de televisão, algo que já deveria ter ocorrido. Senhor Provedor, considera que são necessárias reformas ao contrato de concessão ou, pelo contrário, o novo contrato de concessão do serviço público da RTP precisa apenas de pequenos ajustes? Se o contrato de concessão precisa apenas de pequenos ajustes ou, pelo contrário, precisa de reformas bastante significativas?
Muito obrigada, senhora deputada. Agora passo a palavra ao senhor deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, pedindo para cumprir os 3 minutos, por favor.
Será feito. Muito obrigado, senhora presidente. Queria cumprimentar o senhor provedor aqui presente. Também cumprimentá-lo pelo relatório que apresentou, não só pela precisão da informação que transmite, mas também pela acutilância da forma que muito estimula a leitura, coisa que nem sempre sucede aqui no nosso trabalho. Em primeiro lugar, sobre a questão da onda média. Foi um dos tópicos que já levantámos ontem com o Conselho de Opinião, que nos transmitiu também uma visão forte sobre o estado de degradação em que se encontra o serviço de onda média. E queríamos ouvi-lo sobre isso, é um dos aspectos que foca no seu relatório e sobre um ponto da situação a esse respeito. A mesma coisa sobre pegões, tivemos ontem garantias muito, muito fortes, muito consistentes, aparentemente do Presidente do Conselho de Administração acerca das instalações de pegões e sobre o seu estado atual enquanto depósito de material de arquivo. Queríamos também ter a sua informação a esse respeito. Mais detalhadamente, sobre a questão da escassez de recursos humanos e a escassez de profissionais a todos os níveis do serviço. Encontramos no seu relatório uma espécie de longa novela a respeito da contratação de meia dúzia de jornalistas para reforço da redação da Antena 1. É um diálogo que vem desde 2017, com garantias sucessivas, expectativas criadas. Finalmente, em abril de 2019, o Conselho de Administração aparentemente terá submetido à tutela o pedido para a contratação desses profissionais e, ao que nos disse ontem o Presidente do Conselho de Administração, essa autorização ainda não foi dada. Portanto, há aqui claramente, e é esse o relatório, é esse o ponto da situação que também nos chega das organizações representativas dos trabalhadores, seja da RTP, seja sobretudo da rádio, há uma escassez de profissionais que torna praticamente inviável o cumprimento de certos aspectos da programação e do serviço de informação. E a pergunta é, onde é que está o problema exatamente situado na sua análise? Ou seja, há uma negligência do Conselho de Administração na procura de não só na identificação das necessidades, mas depois na propositura dessas contratações à tutela, ou há um bloqueio na tutela a essas contratações e uma noção de que o serviço público da rádio é para emagrecer e para, para emagrecer, vamos dizer, vamos ficar pelo emagrecer, ou são os dois problemas ao mesmo tempo, se há uma conjugação de poucas vontades entre a administração da empresa e a tutela do governo. Queria também deixar-lhe a pergunta que o PSD já deixou sobre a sua visão para o que deveriam ser as reformas do contrato de concessão, e um aspecto que também ficou, que é a questão do futebol e do peso do futebol. Qual é que lhe parece que deveria ser ao nível da concepção da programação e da concepção do serviço de informação uma nova abordagem ao desporto e em particular ao futebol, que ocupa a esmagadora maioria desse tempo? Por último, a questão das quebras de transmissão, que é um assunto gravíssimo, quer dizer, que tem que ver com até questões de soberania, em última análise, quer dizer, um país que não tem um serviço público de rádio que cubra todo o território, não se leva a sério, quer dizer, não, é daquelas coisas está ao nível do serviço telefónico, está ao nível do serviço de televisão, quer dizer, não pode haver exclusão de território no que diz respeito ao serviço público, seja de rádio, seja de televisão, mas de rádio em particular, até pelas funções que pode ter em cenários de catástrofe, etc, etc. Portanto, queríamos que nos desse também esse ponto da situação em matéria, porque nos foi dito ontem, dado um exemplo de uma intervenção que ocorreu recentemente numa num determinado equipamento retransmissor, queríamos ter a sua informação sobre o estado da arte nessa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Me levou 4 minutos e meio para fazer... Pois é. Mas pode ir dando um olhinho, que nós temos essa vantagem, nós humanos, de termos visão de muitas vezes superior a 180 graus. Pois. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, pedindo que siga o exemplo dos colegas do PS e do PSD e não do colega do Bloco de Esquerda. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Farei todos os máximos esforços para condensar nos 3 minutos o conjunto das preocupações que queremos colocar. Gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Sr. Provedor do ouvinte, o Dr. João Paulo Guerra, de agradecer a exposição e as preocupações que aqui nos fez com a sua intervenção, mas também agradecer o relatório que nos faz chegar, que não é só um relatório sobre o conjunto das queixas que chegam, mas é também uma reflexão profunda sobre o atual estádio da rádio, sobre a realidade do serviço público de rádio, porque é disto que estamos a falar, e também, naturalmente, sobre, digamos que, insuficiências que neste momento existem nesta matéria e que, infelizmente, não são uma realidade de hoje e, em muitos aspectos, são realidades que se vêm arrastando há largos anos, até por força de desinvestimento na RTP, e podíamos falar até de todas as consequências para a rádio da fusão que houve entre a RDP e a RTP, em que, objetivamente, a rádio ficou relegada para um plano, eu nem diria secundário, diria quase que residual, como poderíamos aqui também falar de como hoje a CAV, que sustenta toda a RTP, foi inicialmente um apoio que estava direcionado exclusivamente à rádio e, quando foi criado, no seu início, o seu objetivo era financiar a rádio para garantir que, efetivamente, a rádio tinha um conjunto de condições para funcionar enquanto serviço público. No entretanto, acabaram-se as indemnizações compensatórias e tudo o que foi também a parte da televisão foi, no fundo, absorvendo todo este financiamento. Eu penso que essas são reflexões que é importante colocar neste momento, porque também nos permite perceber como é que chegamos, se calhar, ao ponto de situação que temos atualmente. Mas há algumas questões muito concretas que gostava de colocar. A questão dos profissionais, efetivamente, dos profissionais de rádio. Porque o entendimento que nós temos é que não há profissionais a mais na RTP, mas também não há profissionais a mais na rádio, muito pelo contrário. E o entendimento que temos é que há, objetivamente, também a necessidade de um reforço destes profissionais, além da sua valorização, de um ponto de vista de carreira também, e essa é uma matéria que nós não podemos deixar de colocar naturalmente, além das realidades da precariedade que têm que ser rapidamente erradicadas. A questão da obsolescência dos equipamentos, que também aqui abordou, é algo que nos preocupa. Nós tivemos a oportunidade em tempos de visitar a RTP em Lisboa e de confirmar, como foi, aliás, aqui também afirmado ontem, pelo Conselho de Opinião, a obsolescência dos equipamentos, nomeadamente a existência, até há pouco tempo, de sistemas operativos de XP a funcionar em equipamentos da rádio, o que só em si, naturalmente, tem a consequência na qualidade do funcionamento da rádio. Acompanhando aqui o conjunto das questões sobre a degradação das instalações da RTP e dos próprios estudos de rádio, de uma urgente necessidade de investimento que nos parece que vai tardando, digamos assim, e que não tem uma concretização imediata. Preocupações também que colocamos ontem com a questão do emissor de pegões e o estado de degradação em que ainda nos parece estar, pelo menos da última informação que nós conseguimos consultar, e uma preocupação muito breve, mesmo para terminar, Sra. Presidente, que gostaria de colocar em relação à questão da onda média, mas também da onda curta. A onda curta foi considerada completamente fora de moda e desativada, quando objetivamente há locais no mundo na qual ela ainda funciona, a BBC e o Sr. Provedor
dele
também,
deputada.
Vou terminar, Sra. Presidente, o Sr. Provedor também o diz no relatório, que a BBC emite até, não emitindo para a Europa, emite para fora da Europa em onda curta. Por isso pedir também aqui uma reflexão sobre a utilidade da onda curta e da onda média enquanto um dos instrumentos também de chegar a mais populações através da rádio. Muito obrigada.
Passo então a palavra novamente ao Sr. Provedor, por favor, 10 minutos. Obrigada.
Isto é falta de prática. Porque eu nunca ligo o microfone para gravar. É o técnico que liga do lado de fora. É que funciona tudo. Muito obrigado. Perguntamos ao Sr. Deputado as questões, se o serviço público está plenamente assegurado com a situação técnica da rádio atualmente. É evidente que não. O primeiro dever do serviço público, a primeira obrigação do serviço público é chegar a todo o país. É ser ouvido. O primeiro dever do serviço público de rádio é ser ouvido em toda a parte. E não é. E não é. E não é pensar-se, ai, não chega a sítios longínquos. Não. Não chega às zonas de Lisboa, da cidade de Lisboa. Zonas fundas, vales. Não chega. Não chega. Porque foi sempre todo mal dimensionado. E foi sempre uma coisa dimensionada. Porque atualmente a transmissão radiofónica assenta no FM. E o FM foi concebido como um luxo para certas classes da população que tinham meios para adquirir bons meios de recepção nos anos 60, meios de recepção que eram acima daquilo que as pessoas tinham normalmente, que era um aparelho que sintonizava onda média e onda curta, e então passaram a ter onda média, onda curta e FM. Mas eram equipamentos já mais sofisticados, porque o FM tinha um acrescento efetivo em relação às outras duas, que era a qualidade. E passaram a haver programas de grande qualidade, o Em Órbita apareceu nos anos 60, porque era, e o Jorge Gil, um risquinho no coisa, parava o programa, não é? Porque aquilo era essencialmente na qualidade. E, portanto, foi adequado, o sistema de FM foi adequado para servir zonas do país equipadas com a audição de FM. E começou a desprezar-se, então, a onda média, que era a onda que cobria, efetivamente, o território. Com menos qualidade, mas com mais segurança e maior distância. Esse tem sido, e pode responder a algumas questões que foram aqui ditas, levantadas, isso tem sido uma discussão muito difícil, porque há gestores que percebem muito de gestão, mas depois, quando se discute as questões práticas em que se aplica a gestão deles, não percebem de que é que se está a falar. Eu dei os exemplos muito simples. Nós aqui em Lisboa, por exemplo, quando ouvimos a rádio do Serviço Público, a Antena 1, por exemplo, ouvimos a Antena 1, o FM, a frequência modulada de Monsanto. Quando caiu a antena de Monsanto, e esteve um tempo para caída, depois penduraram as antenas da rádio pública nas traseiras das antenas da Renascença. A Renascença teve a gentileza de nos oferecer as traseiras das suas torres. Portanto, a parte da frente apontava para a cidade de Lisboa e para a margem sul. Era a que a Renascença queria cobrir. A parte de trás, que a Renascença estava desinteressada, cedeu-nos graciosamente e gentilmente para nós chegarmos até, vá lá, Alenquer ou qualquer coisa assim, não é? Para o interior, onde há menos áudio. Mas pronto. Ergueu-se nova torre, tinha mesmo que ser uma nova torre, aquilo começou a funcionar, mas continua a funcionar com as limitações que já tinha anteriormente, porque não foi ao fundo a cobertura das zonas baixas da cidade de Lisboa, onde o FM propaga-se em linha reta e o FM não chega lá, e etc. A onda média, pelo contrário, é uma onda que tem grande alcance. A onda média de Castanheira do Ribatejo, aqui a poucos quilómetros de Lisboa, foi durante muitos anos o principal emissor de onda média de Portugal continental e insular. A onda média ouvia-se nos Açores. Ouvia-se nos Açores, eu ouvi várias vezes nos Açores a onda média de Castanheira do Ribatejo. Se houver um cataclismo em Lisboa, um terremoto em Lisboa, o que é que vai acontecer ao FM de Monsanto? É mais uma vítima do terremoto, não é? E o que é que as pessoas de Lisboa vão precisar? Vão precisar de receber informação e orientação. Fujam dali, vão para ali, há coisas, ok? Há água em tal sítio, há não sei quantos, há pessoas, os bombeiros estão em tal lugar, recolhem, não sei. Precisam desse tipo de indicações. E esse tipo de indicações pode-lhes ser dado numa situação de cataclismo pela onda média. A onda média ou o emissor de Castanheira do Ribatejo, que é o que mais facilmente aqui chega, a menos que esteja como está atualmente, que os 12 kW de potência que o emissor debitava normalmente estão reduzidos a 2, porque o próprio emissor avariou e foi substituído por um emissor avariado que foi trazido do Algarve para aqui, porque no Algarve já não fazia falta porque os turistas não ouvem onda média. E, portanto, veio o emissor e está o emissor instalado em Castanheira do Ribatejo. Não ouvindo o emissor de Castanheira do Ribatejo, ainda se pode ouvir aqui outro emissor de onda média, que é o emissor de onda média de Montemor, o Velho, em Coimbra, que é o que chega à cidade de Coimbra. Muita gente diz, até na rádio e na RTP, muita gente diz, mas são onda média, as pessoas desinteressam-se, o programa é um programa que se transmitia na onda média. Não, mas vamos estudar a programação. Por exemplo, há tantos protestos dos ouvintes por causa do excesso de futebol no FM, porque é que não desviam o futebol ou parte do futebol para a onda média? É uma maneira de ganhar outra vez ouvintes para a onda média e é uma maneira de desanuviar o FM do futebol. Acontecem coisas abusivas, ainda por cima, como o futebol é uma indústria dependente e é uma indústria que trabalha para o mercado da televisão, que é quem manda no futebol, é o mercado da televisão, e o mercado da televisão impôs que agora o futebol não é uma coisa que se joga nos domingos à tarde como que se jogava quando eu era miúdo. Jogava-se no domingo à tarde e tal, as famílias iam ao futebol e tal. Não, o futebol agora joga-se durante toda a semana à noite. E na Antena 1 acontece frequentemente haver programas que não são transmitidos porque é um jogo de futebol. Um jogo de futebol que no campo tem 50 espectadores. Quando havia espectadores nos estádios, não é? E voltará a haver, com certeza. Portanto, jogos de pouco interesse, até localmente, não é? Mas a Antena 1 tem aquela fixação em transmitir todos os relatos. Acho que isso é que é um grande serviço público, transmitir todos os relatos das 18 equipas que compõem a primeira divisão do futebol português, quase tantas como em Espanha, que tem 5 vezes o território de Portugal. Portanto, o contrato de serviço público depende do meio da rádio levar o seu serviço público às pessoas. E se esses meios não são os meios adequados, eficazes e renovados, não cumpre o contrato de serviço público. Mas o contrato de serviço público tem uma coisa que tem que cuidar na revisão. E eu já disse isso em 2 ou 3 instâncias em que fui ouvido para dar opinião sobre o contrato de serviço público. O contrato de serviço público tem que conter em si próprio meios de fiscalização da sua execução. Meios de fiscalização. Não é haver depois uma entidade que analisa, sim, cumpriu. Não é assim. Tem que ter meios de fiscalização. E tem que ter meios. Porque o contrato de serviço público, ultimamente, nas últimas edições, a que está em vigor é de 2015, antes havia contratos separados para a rádio e para a televisão, e de um contrato para o outro assistiu-se coisas extraordinárias. A rádio tinha no contrato de 2009 e no contrato de 2012, tinha a obrigação de chegar a todo o mundo através da onda curta. Em 2011, a onda curta foi suspensa. A onda curta oficialmente nunca acabou. Foi suspensa por a administração para deliberação posterior acerca da justificação da sua existência ou não. E justificação dos gastos, se estava adequado aos fins que prosseguiam. Suspendeu-se. Portanto, a onda curta foi suspensa infringindo uma obrigação do contrato de serviço público de rádio, que era, através da onda curta, levar a Voz de Portugal a todo o mundo. No contrato seguinte, o contrato consagrou-se o final da onda curta, porque deixou de falar de onda curta, o contrato entre o Estado e a RTP, deixou de falar da onda curta e passou a falar de uma coisa extraordinária, que é Portugal transmite a língua portuguesa, programas em língua portuguesa, para o mundo, através de parabólicas e de redes locais de FM. E, portanto, estabelecem uma coisa incrível com um contrato com a RTP e com o Estado português, é que Portugal vai construir redes de FM em territórios de países que são países que têm a sua autonomia e que têm a sua, a sua independência e que podem decidir, não, aqui não, não constroem, como Angola decidiu. Angola decidiu, não, aqui não vêm construir emissores de rádio vossos, não, não constroem. Se chegarem cá por onda curta, chegam. Construir aqui não constroem, não é? E Portugal, a rádio portuguesa que chega a Angola é por via pirataria. Tiram a ficha, metem a ficha da rádio e põem os relatos da Antena 1 no futebol, por exemplo, no ar em Angola, e está feito. Há questões.
Eu agora pedi para ser muito breve, porque já também já ultrapassou o
sim,
tempo.
Sim, quanto tempo é que tenho? Pode-me dizer.
Doutor, dois minutinhos?
Dois minutinhos, muito bem. O futebol. O serviço público de rádio. Deve ser, e de televisão, com certeza, deve ser consagrado num contrato que se respeite e que tenha mecanismos de fiscalização de estar a ser respeitado. Mas não pode ser, à partida, ser encarado por uma das partes como nós temos dois meios, mas um é secundário. Um é uma coisa a fingir e o que nos interessa é o meio o contrato com a televisão. O da rádio vem por arrasto. E como o serviço público de rádio é encarado na RTP aos mais altos níveis, é como um serviço mínimo, digamos, um serviço mínimo. O senhor administrador que esteve aqui ontem, a única vez que eu, antes da sessão de ontem, que ele esteve aqui no Parlamento, o senhor administrador, antes a única referência que me lembro de ele ter feito à rádio foi quando chegou, tomou posse do seu cargo, chegou e disse: a rádio é um novo, a rádio redescobriu-se. A rádio vai ser um instrumento extraordinário quando se fundir, que é o nosso projeto, com o online. Portanto, acaba a rádio e a rádio passa a ser a produtora de conteúdos para as emissões online. É o que isto quer dizer. É o que isto quer dizer. E não é isso, com certeza, o que quer dizer o contrato de serviço público, o que querem dizer as partes que participam no contrato do serviço público. Claro que, diz a senhora deputada Diana Ferreira, que o desinvestimento na RDP fala remonta à fusão com a RDP. Bem, a CAVE foi criada para a rádio. Esta coisa extraordinária. A CAVE foi criada para a rádio. E sobrando dos investimentos da rádio, sobrando, as sobras iam para a televisão. Isto funcionou exatamente ao contrário. Exatamente ao contrário, porque como as empresas ficaram fundidas com uma administração única, a administração preocupa-se com a televisão, que é o que lhe dá, rendimentos, não é? E visão pública. E está a funcionar ao contrário, e como lhes disse, a rádio não tem orçamento. A rádio pedincha à administração se pode comprar um emissor. Uma das últimas recusas que sei foi, a rádio pediu 75 mil euros, não é nada de extraordinário se comparado com uma série de palhaçada para exibir num canal de televisão, e não é nada, 75 mil euros para comprar um emissor novo para a Castanheira de Ribatejo, para Portugal ficar outra vez com uma onda média que tem cobertura nacional e insular. Foi recusado. Portanto, é esta situação em que nós estamos e para a qual eu chamo mais uma vez a atenção dos senhores deputados, sabendo que, e tendo a confiança por experiência anterior, de que o que se diz aqui não morre aqui. Continua, os senhores pegam nas coisas e trabalham-nas e desenvolvem-nos e têm mais poder do que tem o pobre provedor do A20 para fazer com que as coisas se resolvam. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Provedor. Sr. Dr. João Paulo Guerra, foi um gosto tê-lo aqui. Julgo que ficávamos todos muito mais esclarecidos e, porventura, com muito mais perguntas para fazer. Voltaremos, com certeza, a encontrar-nos na próxima sessão legislativa. E, por agora, dou encerrada esta audição. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sim, senhora.